Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo, 18 de fevereiro de 2018. Para todos, a votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco, na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média, nos 1530. Podem também escutar esta emissão em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGT, a Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária e em Gabu com a Rádio Sitchanoko. Estamos também na internet, não esqueçam, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, Arte e Cultura, depois vamos ter aqui a doutora Graça Matezinha, que vai responder a perguntas enviadas pelos ouvintes. Hoje, neste domingo, são perguntas enviadas por amigas ouvintes. E a seguir vamos ter aqui o espaço do ouvinte, vamos conversar com um dos nossos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Quatro mulheres foram mortas num ataque contra uma igreja cristã ortodoxa na região muçulmana do Daguestão, disseram as autoridades. De acordo com notícias nos meios de informação locais, um homem não identificado disparou sobre fiéis na igreja na cidade de Kizliar, naquela região de maioria muçulmana. O ataque deu-se quando os fiéis saíam da igreja após a missa dominical. Uma declaração do Ministério do Interior russo disse que o atacante foi morto, um agente da polícia e um outro residente ficaram feridos no tiroteio. O Daguestão faz fronteira com a Chechnya e tem no passado sido alvo de ataques reivindicados por grupos islâmicos. Receia-se que tenham morrido todas as 65 pessoas a bordo de um avião que se despenhou no centro do Irão. Um porta-voz da companhia aérea Asseman disse à televisão que todos a bordo morreram, mas mais tarde a companhia disse que equipas de salvamento ainda não tinham chegado ao local, pelo que não podia confirmar que todos tinham morrido. A bordo encontravam 59 passageiros e 6 membros da tripulação. O partido no poder em Angola, o MPLA, disse hoje que não se vai vergar em intrigas baratas que, segundo disse, visam obstruir o processo de transição em curso. O MPLA reagia a notícias na imprensa angolana, reportando que Isabel dos Santos, filha do ex-presidente da República e atual presidente do partido, Eduardo dos Santos, tem sido vista regularmente na sede do partido, onde o seu pai trabalha regularmente. Em Angola tem havido constante especulação de uma crescente tensão entre dos Santos e o novo presidente da República, João Lourenço. Isabel dos Santos foi, por outro lado, exonerada da sua posição de presidente da companhia Sonangol e um outro filho do presidente, Filomeno dos Santos, foi afastado da direção do Fundo Soberano de Angola. Na sua nota, o MPLA afirmou que Eduardo dos Santos estava a garantir uma transição com a acuidade que se impõe e que isso tinha provocado o que chamou uns tantos advogados em causa própria, ávidos para a obstrução do processo, especulando e espalhando intrigas e difamação. Para o MPLA, Isabel dos Santos tem direitos e deveres e, como militante, tem direito ao acesso à sede do partido, pelo que, citamos, o MPLA não pode e não vai vergar-se a intrigas baratas e ao segregacionismo de quem quer que seja. Os estudantes da escola na Flórida, onde 17 estudantes e professores foram mortos na semana passada, anunciaram planos para uma marcha de protesto em Washington. A Marcha pelas Nossas Vidas vai realizar-se a 24 de março em Washington e vai realizar-se simultaneamente em várias cidades do país. Os organizadores da marcha disseram que o objetivo é envergonhar os legisladores a tomarem medidas para controlar o acesso às armas nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump criticou, entretanto, a Polícia Federal, o FBI, por ter ignorado informação antes de um jovem de 19 anos de idade ter levado a cabo um massacre na escola. Num tweet, o presidente disse ser inaceitável o modo como o FBI tinha atuado antes do incidente. Na sexta-feira, o FBI admitiu não ter atuado depois de receber uma informação sobre o responsável pelo ataque. O FMI disse que no passado dia 5 de janeiro tinha recebido uma informação que Nicolas Cruz queria matar pessoas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que, devido às investigações em curso no país, a Rússia teve grande sucesso em perturbar a cena política americana com a sua interferência nas eleições de 2016.
Obrigado. obrigada à atualidade noticiosa do mundo com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, domingo 18 de fevereiro de 2018. Não esqueça, também pode escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Edição 2018. A maior festa popular na capital angolana, Luanda, foi vencida pelo grupo carnavalesco União Recreativo Quilamba, do distrito urbano do Rangel, vencedor da 40ª edição, com 847 pontos. O anúncio foi feito pelo presidente do júri das classes A e B, Jomo Fortunato.
Em primeiro lugar,
Jomo Fortunato e a classificação da classe A do Carnaval de Luanda. União Recreativo Quilamba é o vencedor. O grupo carnavalesco foi fundado em junho de 2015.
O vosso grupo venceu o carnaval?
Sim, venceu muito mesmo, com força e batalha. Venceu.
Está feliz com isso?
Muito feliz, muito. Não estava a contar com isso. Muito feliz mesmo, muito. Vamos à batalha até conseguimos. Ai. Mas eu sou Eva do Quilamba, recreativo do Quilamba.
A euforia do grupo vencedor, União Recreativo Quilamba, do Carnaval de Luanda. A maior festa popular foi interrompida pela chuva. Enquanto dançava o União Jingambande, a chuva intensificava. União 54 e Juventude Capalanga não desfilaram. Permanecerão na classe A para o desfile do próximo ano. O anúncio foi feito pelo coordenador da comissão organizadora do Carnaval, Manuel Sebastião.
Chamamos os grupos aqui, não só os quadros como os outros que puderam estar aqui, e dissemos: o que é que vocês pensam sobre o carnaval que não terminou e que nós, comissão, queremos fazer outra vez no sábado? O que é que vocês acham? Os grupos aqui manifestaram o seu ponto de vista. O Ginga Mano disse: desfilamos com a chuva, não queremos assim, pronto. Fica assim, não queremos voltar a desfilar mais. O 10 de dezembro, 54, e o Juvenil da Palanca disseram: desfilar mais, tudo bem, podemos desfilar. Mas os nossos chapéus, as nossas alegorias, as nossas instrumentais a preço, ficaram todas estragadas. Escangalharam todos com a chuva. Hoje, quarta-feira, para reparar isso, mandar fazer chapéus, fazer alegoria, retocar, não sei quantos, para desfilar no sábado. Primeiro, dinheiro. Segundo, tempo é curto. Nós, grupos desses três, disseram: se vocês concordarem, nós permanecemos na classe A, tudo bem. E nos dão só mais um acender um caminho para melhorar aqui algumas coisas. Foram três propostas: permanecer em silêncio, permanecer na classe A, um acender para preparar algumas coisas, e a terceira proposta dos grupos é que, como todos os sábados depois do carnaval, a cerimônia de entrega dos prêmios, onde exige o primeiro classificado da classe infantil, da classe B da Lua, os primeiros classificados de cada uma das classes, tem que exibir aqui. Então, este também, aqueles dois que não dançaram, que é o 54 e o Juventude do Capalado, também mostrarem aqui um pouco do seu trabalho. Nós estávamos aqui na sala, refletimos, abrogados, comissão provincial e alguns representantes dos grupos concordantes. Passemos a ser mais sensato, mais honesto e compreensivo nessa posição. A comissão provincial e o corpo do jurado concordou com a posição dos grupos. Permanecendo na primeira divisão, recebendo a cerveja e no sábado aqui também mostrar um pouco o seu trabalho. Poderia desfilar lá na marginal no sábado. Qual é o público que vai ter lá? Não vai ter muito público. Vai ter outros encargos. Nós teríamos que pagar a empresa de som, a empresa das tribunas, temos que pagar mais uma taxa, temos que envolver mais polícia, mais bombeiros, muita coisa. Os custos eram elevados. Então é melhor nós pegarmos algum dinheiro e darmos aos grupos, os três grupos. E no sábado virem também mostrar um pouco o seu trabalho. A televisão estará aqui para mostrar o 54 e o Juventude do Capalanca que não exibiram lá, exibiram aqui no sábado. Vão exibir aqui no sábado. Portanto, a pontuação desses três grupos não conta.
Não, dos três grupos, o Xicambano. Isso é uma decisão que foi feita.
O Xicambano disse que aceita a classificação. E nós, comissão, dizemos: se a classificação dele for na perspectiva de baixar, nós protegemos para permanecer. Está entendendo? O foi seguido, está seguido, não podemos alterar. Os três permanecem. O Xicambano, se permanecer, é o
diretor.
Portanto, a questão está decidida. Dos dois grupos que chegaram, ninguém vai baixar, todos permanecem na primeira divisão.
A cidade de Luanda tem maneira. Uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela. Quem julgou sem lá viver se enganou. Carripa não a vigila como seque, transportando assim na flor da confusão. A cidade está feliz, estou contente, misturando toda a gente mesmo chão.
Yeah.
cada macemba, cada seja qual for a patente cidadão. Caso cuta cabetula por um buzum, tenho semba que lá paga no salão. Um povo fervoroso em conservar tradição da nossa coisa nacional. O Luanda, eu vou cantar, eu vou dançar, por saber que essas mundonas vão durar. Corra mama, nosso bem é bagageiro. Corra mama, nosso bem é bagageiro. Toma banho quando chover na lagoa do Moreira. Mamarara, mamarara, mamarara. Ai, eu vou correr.
Na classe B, adultos, foi vencedor o grupo União Povo da Samba, com 720 pontos. Na segunda, o União Sagrada Esperança, com 715 pontos. E, na terceira, União Etmo Dieto, com 694 pontos. Bernardo José, do União Povo da Samba, fala das muitas dificuldades para se manterem nas festividades do Carnaval 2018. Apesar de tudo, já esperavam a vitória.
Era esperada a vitória porque nós trabalhamos arduamente e não só a direção proporcionou que este ano tínhamos que voltar que, para ir para o nosso lugar. Porque a classe B não é o lugar do União Povo da Samba.
Do regresso,
exato, exato.
Falou em tentativas.
Geralmente, quando o grupo começa a ensaiar, não é, nós procuramos bater portas em empresas individuais, não é, para que a gente possa fazer um carnaval bom, não é? Mas de lá até janeiro, nós não tínhamos nenhum feedback dos empresários. Imagine que os empresários começaram a chegar dia 31 a dia 5 de fevereiro. E vejo que nós fizemos tudo às pressas para a gente fazer e mostrar aquilo que a gente mostrou na marginal. Então é muita dificuldade. Eu queria dar também um apelo aos patrocinadores e às empresas que estão dentro do distrito da Samba, que o povo da Samba, e não só o distrito da Samba, só tem dois grupos, que é a União Povo da Samba e o Amazônia do... a Nova Geração do Mar, desculpa. E não sei como que os empresários fogem de patrocinar os grupos dentro do distrito. Não deixe só que a administração é que tem que fazer o seu papel. Que toda a sociedade que reside dentro do distrito de União Povo da Samba também deve ajudar os grupos.
Vocês estão preparados para subir para a primeira divisão?
Já é esperado, não é? Porque nós já esperávamos a subida, não é? O ano passado houve o que houve, tudo muito bem, tivemos que nos preparar para a subida para a primeira divisão. Agora, nós estamos agora já a trabalhar para o Carnaval 2019. Mesmo ainda não saindo os resultados, mas o União Povo da Samba já começou a trabalhar para o Carnaval de 2019.
Nossa princesa Rita, ora sonda moçada para poder dar o canga. Ei, não pode quinta noite, não vou estar lá no canga. Nossa princesa Rita, nossa princesa Rita, ora sonda moçada para poder dar o canga. Ei, não pode quinta noite, não vou estar lá no canga.
Em nome da Comissão Nacional Preparatória e da Presidência do Júri, venho anunciar a classificação dos grupos de carnaval da classe B. Em primeiro lugar, temos a União Povo da Samba com 720 votos. Pontos, desculpem. Em segundo lugar, temos a União Sagrada Esperança com 715 votos. Em terceiro lugar, temos a União Etumudieto com 694 pontos. Em quarto lugar, temos a União Toabixila com 684 pontos. E em quinto lugar, temos a União Giza com 648 pontos.
Jomo Fortunato e a classificação da classe B do Carnaval de Luanda. Na categoria C infantil, foi vencedor o grupo Os Caçules dos Jovens da Cacimba, da Samba, com 779 pontos. O segundo lugar coube ao Caçules do Njingambande, com 775 pontos. E, na terceira posição, Caçules do Mundo da Ilha, da Ingombota. Diante do árduo trabalho efetuado, Madalena Andrade considera o primeiro lugar merecido aos Caçules dos Jovens da Cacimba.
Na verdade, nós trabalhamos para isso. Para nós já era esperado. Só que, né, depois a princípio da pontuação, né, vimos que não seria aquilo. Mas, graças a Deus, no final de tudo, conseguimos o primeiro classificado. No painel, sim, encontramos uma dificuldade, mas que não foi par. Conseguimos que no próximo ano se juntem a nós.
Madalena Andrade, do grupo carnavalesco Caçules dos Jovens da Cacimba, da Samba, vencedor da categoria C infantil. O grande vencedor, primeiro classificado da classe A adulto Luanda, é o União Recreativo Quilamba, edição 2018. Carnaval, a maior festa popular angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Neste domingo vamos escolher aqui música de São Tomé e Príncipe. Calou Furtado com Novidade.
Penso só saber quando passar me vida ser. Pois que agora qua pam pouco eu vou pam mole, mas de desço só te poder. Unando a plama pam batlaba. Penso só saber quando passar me vida ser. Pois que agora qua pam pouco que eu vou, pra mulher, mas de desço só te poder. O meu safado boa, cabeça moça liso, na cala entra a panela bofa, desço só se vê quando a passar, pamposo da família moe, que quarte eu, liba moe.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da Voz da América de segunda a sexta em voaportugues.com. São as manchetes africanas, as manchetes do mundo e também temos as manchetes americanas. A Voz da América, emissão em português, 18 de fevereiro de 2018. Votos de um excelente domingo com a Voz da América em português.
Thank you.
A Voz da América, emissão vespertina, em português, transmitimos desde Washington, neste domingo, 18 de fevereiro de 2018, votos de um excelente domingo na nossa companhia. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com, estamos em FM, em Cabo Verde, com a comercial, em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti em Bissau. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu e a Rádio Sitchanoko. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Na apresentação convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, espaço para falarmos saúde com a doutora Graça Matinha. E hoje vamos responder a várias perguntas do nosso auditório. Depois vamos ter aqui a presença de um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar connosco. Trata-se do Nelson Euclides. Para já, as notícias esta hora.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. 4 mulheres foram mortas num ataque contra uma igreja cristã ortodoxa na região russa muçulmana do Daguestão, disseram as autoridades. De acordo com notícias nos meios de informação locais, um homem não identificado disparou sobre os fiéis cristãos na igreja na cidade de Kizliar, naquela região que é de maioria muçulmana. O ataque deu-se quando os fiéis saíam da igreja após a missa dominical. Uma declaração do Ministério do Interior russo disse que o atacante foi morto, um agente da polícia e um outro residente ficaram feridos no tiroteio. O Daguestão faz fronteira com a Chechnya e tem no passado sido alvo de ataques reivindicados por grupos islâmicos. Receia-se que tenham morrido todas as 65 pessoas a bordo de um avião que se despenhou no centro do Irão. Um porta-voz da companhia aérea Asaman disse à televisão que todos a bordo morreram. O mau tempo impediu helicópteros de aterrarem no local montanhoso onde se deu o acidente. A bordo encontravam-se 59 passageiros e 6 membros da tripulação. O partido no poder em Angola, o MPLA, disse hoje que não se vai vergar a intrigas baratas que visam, segundo disse, obstruir o processo de transição em curso. O MPLA reagia a notícias na imprensa angolana, reportando que Isabel dos Santos, filha do ex-presidente da República e atual presidente do partido, Eduardo dos Santos, tinha sido vista regularmente na sede do partido, onde o seu pai trabalha regularmente. Em Angola tem havido constante especulação de uma crescente tensão entre dos Santos e o novo presidente da República, João Lourenço. Isabel dos Santos foi exonerada da sua posição de presidente da Sonangola, e outro filho do presidente, Filomeno dos Santos, foi afastado da direção do Fundo Soberano de Angola. Na sua nota, o MPLA afirmou que Eduardo dos Santos está a garantir uma transição com a acuidade que se impõe e que isso tinha provocado o que chamou de uns tantos advogados em causa própria, ávidos para a obstrução do processo, especulando e espalhando intrigas e difamação. Para o MPLA, Isabel dos Santos tem direitos e deveres e, como militante, tem direito ao acesso à sede do partido, pelo que, citamos, o MPLA não pode e não vai vergar-se a intrigas baratas e ao segregacionismo de quem quer que seja. Os estudantes da Escola da Flórida, aqui nos Estados Unidos, onde 17 estudantes e professores foram mortos, anunciaram planos para uma marcha de protesto em Washington. A Marcha pelas Nossas Vidas vai realizar-se a 24 de março em Washington, vai envolver estudantes de todo o país e vai realizar-se simultaneamente em várias cidades dos Estados Unidos. Os organizadores da marcha disseram que o objetivo é envergonhar os legisladores a tomarem medidas para controlar o acesso às armas nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump criticou, entretanto, a Polícia Federal, o FBI, por ter ignorado a informação antes de um jovem de 19 anos de idade ter levado a cabo o massacre da semana passada numa escola na Flórida. Na sexta-feira, o FBI admitiu não ter atuado depois de receber uma informação sobre o responsável pelo ataque. O FBI disse que no passado dia 5 de janeiro tinha recebido uma informação de que Nicolas Cruz queria matar pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que devido às investigações em curso no país, a Rússia teve grande sucesso em perturbar a cena política americana com a sua interferência nas eleições de 2016. Num tweet, o presidente americano disse que, citamos, se era objetivo da Rússia criar a discórdia, perturbações e o caos dentro dos Estados Unidos, então, com todas as audiências de comitês, investigações e ódio ao Partido Republicano, tiveram mais sucesso do que poderiam ter previsto. Estão a morrer de riso em Moscou, escreveu o presidente. Donald Trump disse que nunca tinha negado ter havido interferência da Rússia nas eleições e que no passado tinha apenas negado que tivesse havido conluio entre a sua campanha e a Rússia. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, elogiou hoje o falecido líder da oposição, Morgan Tsvangirai, como uma figura política que extraordinária que sofreu por razões políticas e que merece um lugar na história do país. Tsvangirai morreu na quarta-feira. Ao apresentar condolências à família do falecido, o presidente zimbabuiano disse que quando escreveu a história do país não se poderá ignorar o papel que o líder da oposição jogou para fazer vingar os princípios democráticos no país.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 18 de fevereiro de 2018. Em nome de todos, a continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Visite-nos lá.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matezinha. Tema para este domingo, perguntas nos foram enviadas sobre questões de contracepção feminina. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que semanalmente falamos sobre a sua saúde, com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, doutora, e hoje vamos responder aqui a perguntas que nos foram enviadas para a doutora Graça e que têm a ver com anticonceptivos. Vamos falar alguém que quer falar sobre o microgenom e outras pessoas que quiseram falar têm perguntas sobre o implante. Começando pelo microgenom, doutora, um anticonceptivo.
Pois, Ana, tanto o microgenom como o implante são métodos hormonais e encontram-se no grupo dos métodos métodos de contracepção hormonal. Portanto, eles vão ter um efeito sobre as hormonas da mulher. Falando especificamente do microgenom, este é um contraceptivo oral combinado, não é? Porque contém hormonas femininas diferentes, em diferentes quantidades, que são a progesterona e o estrogênio. E a forma de atuação dos contraceptivos orais é que quando a pessoa toma, há uma libertação da hormona, não é? Numa dosagem muito baixa, portanto, e que vai ter esses efeitos de contracepção.
Uhum. Doutora, exatamente, uma das perguntas que nos foi enviada diz: tenho minha filha 7 anos, em 2014 tive uma cirurgia, até então nunca mais fiquei grávida. A minha menstruação só aparece uma vez 6 em 6 meses e toma o microgenom. Doutora, o microgenom pode de facto ter estes efeitos, não é? Em que a menstruação ou é muito pouca ou durante os meses poderá nem haver, é isso?
É exatamente isso, Ana. Infelizmente, uma das contraindicações dos métodos hormonais é que é essa alteração da menstruação. Bom, para além de muitas outras que depois posso mencionar. No caso da paciente, ela refere que a menstruação aparece de 6 em 6 meses. Isso quer dizer que há uma diminuição do fluxo menstrual. É uma situação que podemos considerar relativa ao contraceptivo, mas também não pode ser definitiva. Portanto, se ela começa a sentir que essa situação está a prolongar por um ano ou mais, é aconselhável que ela procure um médico ginecologista para poder fazer o devido acompanhamento e verificar se não existe nenhuma outra razão que esteja a levar a essa situação.
Uhum. Para além, doutora, de que microgenom também tem outros contraindicativos, né? Contraindicações, aliás, para determinadas doenças, dizem, por exemplo, que não se deve usar para, por exemplo, quem esteja a dar ao peito, que não é o caso desta nossa ouvinte, mas tem outras contraindicações também.
Exato. Há relatos de que o microgenom pode predispor a mulher a algumas condições que são relativas fundamentalmente a problemas da mama, cânceres da mama pode ser um cancro benigno e também é contraindicado em casos em que a pessoa apresenta alguma situação como diabetes mellitus, porque isto pode agravar o seu quadro, e também pessoas que tenham doenças vasculares, isto pode agravar a doença vascular. Portanto, não é muito indicado nesse tipo de situações.
Uhum. E, portanto, estamos a falar do microgenom que tem, portanto, tem esta contraindicação ou este efeito, não é? Que pode levar a ter uma menstruação muito ligeira ou até a fazer desaparecer a menstruação durante largos períodos. De qualquer forma, para esta nossa ouvinte, como diz a doutora Graça, o melhor é ir ao seu ginecologista e dizer que isto que está a passar. Doutora, temos também agora diga.
Uma reclamação frequente, Ana, das pacientes tem sido o ganho de peso, porque as pílulas anticonceptivas também podem levar a um ganho de peso. Portanto, esta pode ser também uma queixa que as mulheres apresentam com uma certa frequência. Uhum. E nessas circunstâncias convém efetivamente ver um médico e ele pode aconselhar a mudança para um outro método mais adequado.
Uhum. Outra pergunta, mais ou menos dentro da mesma área, ou é dentro da mesma área, é a questão do implante. E isto é uma pergunta que a Brígida nos enviou e diz que fez planeamento, o método que usa é o implante, desde dezembro, só que durante um período ela tirava um líquido pela vagina com a cor vermelha escura. Ela queria saber se isso é normal. Doutora, estamos a falar de implante anticoncepcional, portanto...
Pois, o implante, que também é um método de contracepção hormonal, é um método considerado de longa duração, uma vez que a mulher aplica um implante e este pode durar até 3 anos. Portanto, é diferente da pílula que ela tem que tomar todos os dias. Ora, o que acontece é que muitas vezes, quando a mulher faz essa aplicação do implante, No período a seguir, nos primeiros dias depois dessa aplicação, ela pode ter algum tipo de
sangramento. Uhum.
Exatamente. No entanto, quando o sangramento começa a prolongar-se para mais do que 5 dias, naturalmente ela tem que procurar ajuda médica. Para o caso específico da paciente, embora ela não refira exatamente em que período é que ela teve esse sangramento,
Pelo que eu leio, é desde dezembro, do dia 10 até 15 de janeiro, ela tirava aquele líquido vermelho escuro. Portanto, tinha aquele líquido cor vermelha escura. Portanto, é um período mais do que 5 dias.
Pois. Sim. Então, neste caso, ela tem que efetivamente procurar um ginecologista para poder perceber melhor que tipo de sangramento é e qual é a causa deste sangramento. Porque, de facto, mais do que 5 dias, e pelas características de sangramento, pode não estar diretamente relacionado ao implante. Exato.
Doutora, ainda sobre o implante, esta de bem-vinda diz que tem implante e queria saber se é possível tirá-lo depois de o colocar, ou de tê-lo colocado há um mês. Portanto, pode usar e um mês depois tirá-lo.
Olha, o que se recomenda, Ana, é que antes de qualquer da utilização de qualquer método contraceptivo, é preciso visitar o médico para poder fazer uma avaliação geral. No caso dessa paciente, ela diz que tem implante e quer saber se pode tirar e depois de um mês voltar a colocar. Ela, nesse intervalo, tem que visitar um médico, porque pode ser que o implante não esteja a funcionar adequadamente ou que ou que o médico recomende uma alteração no método contraceptivo que ela está a usar. Portanto, é sempre bom fazer um check-up, eu diria assim, antes de decidir a pôr implante.
O implante. Agora, isto é um implante porque o implante tem que ser colocado por um médico. É quase como uma mini cirurgia, né?
Exatamente, tem que ser colocado pelo médico. Agora, uma boa notícia em relação ao implante é que também muitas vezes surge como preocupação é se a mulher consegue engravidar logo após a retirada do implante. Uhum. Olha, quando se retira um implante, a mulher pode engravidar no ciclo seguinte. Portanto, não há aqui problemas em não engravidar depois da retirada do implante. Mas, de todas as formas, quando ela retira o implante, tem sempre que ver o médico ginecologista para poder uhum. fazer uma avaliação mais profunda. Exato.
De referir que há implantes, doutora, que têm várias durações em termos de eficácia, há de 6 meses, 1 ano e até 3 anos. Mas como é um
Sim,
método
o tempo médio, o tempo uhum. médio é de 3 anos. Após 3 anos, o implante começa a perder o seu efeito contraceptivo, assim, de forma gradual. Uhum. Mas 3 anos é o máximo que se recomenda para a utilização deste método.
Portanto, deixe-me só ser clara. Portanto, o implante pode ser retirado um mês depois. Só que, para isso, então, pergunta-se porquê que se pôs o implante, uma vez que o implante é aquele método contraceptivo de longa duração e uma vez que implica uma ida ao médico, porque o médico é que coloca, talvez seja melhor, então, optar-se por outro tipo de método anticoncepcional que seja mais fácil de gerir.
Exatamente.
Doutora, outras duas que nós temos têm a ver com o implante, já respondemos também, colocou o implante em setembro de 2017 e desde então, nos meses seguintes, não tem tido menstruação. Portanto, já falámos que com o implante pode haver uma menstruação muito ligeira ou haver períodos sem menstruação.
Sem menstruação, exato.
Entretanto... Normal. Exatamente, porque ela acrescenta que no dia em que o colocou estava com menstruação, o que é normal porque o implante se coloca exatamente nos primeiros dias do período menstrual. Portanto, doutora...
Pois, o que é preciso perceber, Ana, é que o implante liberta hormonas e as hormonas vão afetar o ciclo menstrual da mulher. Por isso, algumas podem ter um pouco mais de sangramento, outras podem ter menos sangramento ou até não ter sangramento. Porque uhum. há aí uma interferência no ciclo menstrual da mulher devido às hormonas que são libertadas pelo implante e assim como as pílulas orais, não é?
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Estivemos a responder a perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, mais precisamente ouvintes mulheres. Estivemos a falar sobre métodos anticonceptivos, precisamente microgenon, microgenon e o implante. Aqui fica de novo o convite para que enviem as vossas perguntas sobre saúde ou temas que gostariam que a doutora Graça Matzinha aqui abordasse para nós através do nosso WhatsApp ou através do nosso correio eletrónico. Portanto, vamos despedir-nos todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, uma boa semana de saúde e um abraço.
Um abraço, Ana, um abraço aos nossos ouvintes, que tenham todos uma boa semana de saúde. Estamos a celebrar o dia de São Valentim, que seja bem celebrado. E voltamos a falar hoje a outro dia, e até lá, cuidem de saúde, que é o bem mais precioso que temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado aos ouvintes, em que a Daniela Steschi conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje o angolano Nelson Euclides.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre um problema muito sério que está acontecendo lá em Luena, que são as ravinas. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Nelson Mucasa Euclides, ele tem 29 anos, é estudante de Direito no Instituto Superior de Ciências e Administração e Humanas, em Luanda, e ele também é ativista e defensor dos direitos humanos. Olá, Nelson, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela.
Nelson, esse problema das ravinas aí é muito sério aí na cidade de Luena, né? São esses buracos de profundidade variada, né? A cidade tem várias ravinas, aparentemente aqui 23. E me conta mais um pouquinho dessa situação aí que se passa em Luena.
A situação de Minas é preocupante. E entre essas todas que a minha jornalista acabou de citar, temos as duas que estão a dar medo. Por quê? Estão já para dividir a cidade de Luena. E o que nos preocupa também é a forma como é que o governo está a intervir. Está a usarem polícias sem máquinas para taparem aquelas ravinas. E as pessoas estão a correr risco. Tem próximo, já está próximo das casas das pessoas. O governo não está intervindo numa forma para poderem acabar com essas ravinas. E não estamos a entender o que é que está se passando.
A situação só está piorando, né? Quer dizer, se nada for feito de uma forma, né, eficiente, um desastre vai acontecer aí, Luena, não é?
Sim, e veja como é que está acontecendo as coisas aqui. A ravina aproxima-se das pessoas e o governo só está aí a olhar sem fazer nada. Usou algumas pessoas da polícia e das forças armadas, estão a trabalhar aí manualmente em nenhuma máquina, estão a cimentar a ravina. E nós sabemos qual é a força que uma ravina tem. Quando cimenta, não resiste. Então, estamos a ter aqui um perigo que o governo está a ver, não está a querer dizer nada, porque a ravina, uma vai dividir a estrada que liga Alto Luena, a cidade de Luena, outra vai dividir a própria cidade do Luena ao meio. E é preocupante, sem intervenção do próprio governo.
Sabe? Quantos funcionários do governo estão trabalhando para fazer, para tentar conter a ravina?
Eu fui para lá, havia um grupo que não avança 30. Acho que estavam parados. Eram cerca de 15 ou mais quantos que estiveram aí dentro, a robocar uma ravina com uma grande dimensão. É preocupante isso.
E o que você está dizendo também é que o número de funcionários é pouco e o que está sendo feito não é o suficiente, né? A quantidade de ravinas é extremamente preocupante e não está sendo nada feito de uma maneira agressiva para conter o problema, é isso?
Sim, aquilo que estão a fazer aqui é tapar, vedar os olhos de uma pessoa com um pano transparente. Quer dizer, para quem não entende, vai querer pensar que está a trabalhar, mas quem entende as coisas consegue ver que aquilo é um perigo que está a se tapar. Porque nós poderíamos ver ali as máquinas, porque a ravina é tão profunda, requer mais um trabalho sério para estancar as ravinas. Mas o que está a acontecer já não é isso. Já não é isso, estão a robocar, ou sei lá como é que podemos dizer. É preocupante essa situação, comprar cimento e começar a robocar. E também o trabalho da polícia, não é robocar uma ravina.
Com certeza. E esse problema da ravina, né, é um problema, é uma questão da natureza, né, mas também é resultado do homem, né, do desflorestamento, né, de cortar as árvores de maneira não planejada, né. E como é que está a situação aí das árvores no Muxico?
Olha, para dizer que, em primeiro lugar, vamos notar que a nossa cidade de Luena não tem esgoto. E o governo diz que está a construir as cidades, mas como é que nós vamos construir uma cidade sem esgoto? E quando cai chuva, há água sem onde ir, então acumula cortes de árvores desorganizadas. Isso tudo influencia. E o próprio governo não está a dar a conta disso. Só está por tirar aquilo que a natureza nos oferece, sem proteger a própria mãe natureza. E é preocupante. Quando o abate das árvores, olha, não estou a entender. Porque como filho desta terra, não é? Eu sempre tenho repetido. E de tudo que se pode fazer aqui, nós temos que saber. Quem corta as árvores aqui para levar no exterior, sabemos que a China é que transporta as nossas madeiras de uma forma ilegal, porque nós não sabemos como é que eles trabalham com o governo do MPLA. E o benefício para a província? Não temos, porque se nós tivéssemos um benefício que vem dessas madeiras, poderiam fazer qualquer coisa para estancar as ravinas. Vejamos. E da forma que está a serem cortadas essas árvores, é de uma forma como se fosse alguém que tem ódio por aquilo que os outros têm. Hein? Porque nós temos que preservar o meio ambiente. Porque é onde que nós próprios vamos sobreviver. Agora, da forma que eles estão, aquilo é invadir, é uma invasão. E se tivéssemos um governo sério, acho que poderia haver detenções dessas pessoas.
Sim, Nelson, eu estava olhando aqui, você deu uma entrevista à Voz da América no dia 4 de dezembro, né, de 2016. Na verdade, o artigo foi publicado no dia 4 de dezembro de 2016 e nada mudou com relação ao corte de árvores na cidade, correto?
Ao contrário, até piorou, porque já existem estaleiros cheios de troncos e só transportam, sem sabermos para onde vai, e o governo não se pronuncia. Há um negócio entre o governo do MPLA e os chineses, e nós, como cidadãos angolanos, em particularmente do Moxico, por onde estamos a sentir essa dor, não temos nenhuma informação. E sabe-se que o nosso governo, sendo do José Eduardo dos Santos, e o outro, que é do João Lourenço, acho que vai piorando as coisas, continua com o mesmo processo. É um governo fechado onde o cidadão não entende nada, só vive como se fosse um inquilino.
Nelson Mukasa Euclides, olha, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte, destacando, na verdade, né, os problemas aí em Luena, principalmente das ravinas e também do corte de árvores.
O Nelson Euclides aqui em conversa com a Voz da América, com a Daniela Steski. O Euclides sugeriu que ouvíssemos Lucky Duke, porque escolhemos God Bless the Women. Reggae e Lucky Dub, nos despedimos. Foi a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, 18 de fevereiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.